E hoje, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá, estamos recebendo aqui no estúdio o vereador Sidney Teles. Olá, vereador, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Eu que agradeço, é uma alegria grande falar com todos os ouvintes da Rádio CBN, do qual eu sou um deles e sou muito assíduo. E gosto das reportagens, gosto das abordagens. Então, é uma alegria poder falar com esse público, que eu acho que é um público que procura pensar a cidade, olhar as coisas importantes.
Gostaria que o senhor começasse falando sobre o ano legislativo. Qual o balanço que o senhor faz do trabalho realizado esse ano pela Câmara?
Olha, foi um ano bastante produtivo, porque foi um ano de grande desafio. Ele foi desafiador porque nós tivemos que analisar financiamentos importantes para a cidade. A cidade tinha capacidade de endividamento bastante grande, podia fazer isso, e isso tem uma importância. Como empresário, as pessoas sabem, a gente tem que saber usar o dinheiro também que é dos bancos, que a gente pode utilizar. Então, a cidade podendo fazer isso, é bom que faça, mas tem que fazer com sabedoria, tem que fazer buscando as melhores opções. Claro que a escolha do que fazer com esse dinheiro, ela está ligada às definições do gestor, do prefeito. Mas é a Câmara quem analisa tudo isso e eu procurei acompanhar com muito cuidado, com muita atenção todos estes pontos. E foi um ano também intenso, porque vários dos projetos que eu fui durante a campanha falando, anunciando que ia lutar por essas coisas, eu pude ver alguns deles começando a ser implantado pelo prefeito, porque a gente cria os meios, as leis, mas a decisão de executar é do gestor. A população às vezes não entende muito isso, mas é fundamental.
Agora, sobre os financiamentos, o senhor acha que a escolha foi bem feita?
Eu acho que nós precisávamos fazer os empréstimos, sim. Porque ficar esperando você acumular o dinheiro para executar o que você quer é uma prática que é como você esperar juntar dinheiro para comprar uma casa, né? É melhor você comprar a casa sem ter que ir no banco fazer nenhum tipo de empréstimo. Mas para quem precisa, é melhor já estar morando. Então, as escolhas do prefeito, algumas delas eu faria diferente.
Por exemplo?
Por exemplo, os salões comunitários, que serão muito bonitos, serão muito, muito adequados, mas eu não investiria nisso, não é uma prioridade para mim. Uhum. Eu acho que até mesmo a comunidade ainda precisa se organizar também para saber cuidar do que é seu. No entanto, eu sou muito favorável aos meus campinhos, que é uma forma de levar lazer e atividade para os bairros. Claro que eu
reforço... Mas o meu campinho é dinheiro do Estado.
É dinheiro financiado do Estado. Né? A prefeitura está pegando esse dinheiro no Paraná Cidade. É um projeto do Paraná Cidade, mas é um dinheiro financiado. A prefeitura vai ter que pagar esse dinheiro, ele não veio de graça. Então, é uma decisão. Podia pegar dinheiro de outro órgão para isso. É uma boa opção? É. O Paraná Cidade é um bom agente financiador? Sim. Mas é uma escolha que o prefeito tem que fazer. E eu gostei, porque os bairros são atendidos, agora precisa fazer funcionar com a comunidade. E olha, Luciana, essa é uma outra, assim, ação que é do meu mandato, que é tentar organizar a população. E isso é muito difícil, porque a população passou a ser somente um ente cobrador. Ela ainda não entendeu que é dela, e é dela para ela cuidar, é dela para ela se organizar, é
nos
dela
conselhos.
Para ela estar junto. É um conceito, e está melhorando em Maringá, o que já é bacana.
Mas se organizar em conselhos, essa que é a proposta.
Em conselho, participar. Por exemplo, você tem um campinho perto da sua casa. Ok. Ué, mas quem é que vai cuidar disso? Você vai deixar de ficar do jeito que for? Ah, eu não tenho nada com isso. Não, nós temos. Eu posso nos organizar e falar, olha, aqui a gente consegue montar 5 equipes de crianças e adolescentes para utilizar. A prefeitura não pode arranjar um instrutor, um educador físico para poder acompanhar e dar aula para essas crianças? E se envolve, ajuda. Não fica esperando que o município tome a decisão, até porque ele precisa ver o que interessa para cada lugar. Uhum. Então, esse é um dos exemplos. As praças eram uma defesa minha muito grande. Maringá tem várias praças e algumas que são rotatórias, não são bem praças, mas isso é que tem a cara da nossa cidade. E ela tem que ser cuidada, não só a Praça da Catedral, como a gente costuma dizer, mas todas elas. A própria Renato Celidônio é uma praça que ela foi revitalizada há muito tempo atrás, está horrível, vai fazer parte do eixo monumental, que também foi uma luta minha de fazer por concurso de projeto, junto com o Instituto de Arquitetura do Paraná. Né? Isso é, são lutas que a gente fez pelo planejamento da cidade.
Durante o ano, o senhor também questionou muito a fiscalização do município, né? em relação a vários setores da cidade.
Principalmente, eu criei um programa chamado Fiscaliza Maringá. Primeiro, para tentar fazer a população começar a participar. Ainda ele é incipiente, mas eu fiz a minha parte. E principalmente que eu acabei sendo escolhido pelos demais vereadores para ser presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. E aí eu tentei exercer isso conforme manda a função, cuidar do dinheiro que é de todos nós. E assim, eu fico olhando. Agora vai começar a colocar os abrigos. É um projeto de lei meu, que era para ter o quê? Lixeiras e coletores também de lixo reciclável nestes locais, para a população não dar desculpa de dizer assim, eu joguei na rua o lixo porque não tinha onde jogar. Né? Apesar de que em países desenvolvidos as pessoas põem no bolso para jogar depois. Então, é educação, porque se você joga no chão, nós vamos pagar uma pessoa para ir buscar. Quem vai pagar isso? Nós mesmos.
E o senhor questionou também o setor de fiscalização da prefeitura, né? Que estaria aplicando multas de formas exageradas, abusivas, talvez?
Eu penso assim, eu não sei se foi uma mudança da sociedade ou se é uma questão de gestão. Certamente, a gente não quer que fiscalizadores e auditores deixem de cumprir a sua missão, o seu trabalho e deem jeitinho. Deus me livre. E nem queremos ter que fazer leis para eles não terem que punir as pessoas. Só que é preciso que o gestor defina claramente quais são as prioridades. Por exemplo, foi feita uma lei em 2011 dos fundos de vale que da noite para o dia, de 30, passou para 60 metros sem poder utilizar. Infelizmente, muita gente tinha construções que não estavam aprovadas ainda, em andamento. Essas pessoas já receberam tantas multas que já vão perder o terreno.
Não tem nenhuma definição sobre isso?
Agora que está tendo, chegou agora, aprovamos nesta semana uma suspensão por 90 dias até que se estude como vai ser resolvido com um projeto de lei específico para isso. Por exemplo, a lei de acessibilidade chegou, e só para você ter uma ideia, Luciano, uma coisa que é muito bacana, eu participei de 117 reuniões de comissões. 117 no ano. Um ano de 360 dias, um terço deles eu passei em reuniões. E mais 53 reuniões temporárias, de comissões temporárias. Então eu passei metade do ano, né, de forma não remunerada, porque não é a sessão da Câmara, participando dessas comissões. A comissão de acessibilidade, cada reunião, ela tem 60 pedidos de reconsideração. Por quê? Ora, a acessibilidade tem regras. Regras que são difíceis de serem cumpridas para uma cidade que já existe. O relevo faz diferença. Como é que você consegue manter a exigência da rampa em 9%? Que, aliás, não é nem 9%, é 8% e pouco. Né? E aí, se a fiscalização resolve querer ser rigorosa, ela começa a pegar degrau de 1 centímetro, degrau de 2 centímetros, começa a considerar coisas que vão muito mais punir a população do que resolver os problemas da população. Vou dar um exemplo para você. Uma indústria que os caminhões entram para carregar a ração. E eles vieram me procurar e me mostraram. Eles fizeram um projeto e fizeram a passagem dos ônibus, dos caminhões para entrar, que os caminhões cabem. O fiscal chegou lá e disse assim, a lei diz que é no máximo 8 metros. Ele falou, mas não cabe o caminhão. Não, você vai ser multado. E multou. O que fez o empresário? Mudou para 8. Pegou as licenças, voltou lá, quebrou de novo. Porque o caminhão não vai passar. Então são coisas, aí a fiscalização alega assim, mas a lei é que tem que mudar. Então ficou assim um legalismo, né? Quer dizer, se a gente tiver que fazer lei detalhadinha para cada coisa, e eu acho que é um problema de gestão, briguei. Nossa cidade é limpa, pode andar na cidade. Aonde você for, tem um cartaz de alguém vendendo serviço de resolver problemas matrimoniais, esotérico, ler carta,
no poste, na árvore.
Aí eu falei, pensando, e se toda a igreja resolver fazer isso? Quer dizer, se eu não tomo providência para com alguém que está fazendo isso para ganhar dinheiro, imagina se cada evento que as igrejas nossas, católicas, evangélicas, igrejas...
Polui a cidade.
Nós vamos ficar com uma cidade horrorosa. Para isso não tem ninguém que manda, ninguém vai lá resolver, ninguém vai lá punir, ninguém vai ver se o talão fiscal de algumas lojas que entram no centro...
O senhor acha que a fiscalização é rigorosa em certos momentos e não em outros?
Para mim, ela falta direção. Não tem direção. Construíram uma igreja de 4 mil metros quadrados, a igreja começou e terminou, só no finalzinho a fiscalização chegou lá. Em compensação, igrejas históricas de Maringá, que é um caso, porque eu sei, tomaram multas de 30 mil, 25 mil, porque não tinham como fazer acessibilidade da noite para o dia. Então, o que é que está movendo estas pessoas a isso? Eu fui essa semana na Avenida Mandacaru, pode andar lá e perguntar para os comerciantes. Está todo mundo revoltado. Então, alguma coisa está errada.
Estão revoltados por quê?
Porque estão tomando multas. Agora, estão fazendo coisas erradas? É provável. Pois é, mas se a cidade inteira está errada, o que está acontecendo? Nós precisamos ter um diagnóstico real para poder ter uma ação concreta de gestão que resolva isso. Eu converso com o prefeito. O prefeito disse que, ele falou, eu não posso prevaricar, não posso mandar o fiscal não multe se está errado. Ele tem que multar. Eu falo, ok, então como é que a gente resolve isso? Como é que a gente chega num meio termo aonde é possível resolver todos esses problemas? Porque não dá para a gente legislar para cada pessoa.
Nossa, então é um problema
muito complicado, e é uma briga minha. E eu não tenho medo, você tem uma ideia, mandaram fiscalização no meu prédio residencial.
É
por causa de que eu falo com deles, eles foram lá. Todos os andares.
Foi coincidência, não?
Foi, deve ter sido, certamente. Mas é importante fiscalizar, né? Não fui eu que construí também o meu prédio, né? E assim, a gente fica preocupado porque a gente precisa ensinar a população
a fazer o certo.
Fazer o certo. Precisa ter leis que possam acompanhar o processo evolutivo. O mundo evolui muito rápido. E está sendo muito mais rápido do que a gente esperava. É só olhar para os nossos filhos, como eles já têm um outro tipo de relacionamento, de compra, de aplicativos, de tudo. Só que eu estou muito contente. Contente porque participei do trabalho com a tecnologia da informação. Tive uma participação muito ativa na criação do parque tecnológico, no apoio às empresas de tecnologia, no crescimento da tecnologia, e Maringá fez um evento. Foi o maior do Paraná, ganhou do de Curitiba. Né? Então, nossos eventos de tecnologia estão ficando famosos, nosso parque tecnológico é importante, e hoje nós temos 600 vagas nas empresas deste setor, precisando de gente para trabalhar. Né? Então, essa minha participação tem sido muito útil. Também a criação do IPLAN, foi uma briga da gente, o prefeito escutou, que é criar um instituto que não fique à mercê do planejamento de cada prefeito, que tenha regras que vão permanecer
na cidade.
Então, eu particularmente trabalhei muito e saio muito feliz e digo que, como toda administração tem seus defeitos e suas qualidades, uma das qualidades do prefeito é ter voltado mais para as áreas mais populares para ouvir a população.
Tá certo, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, vereador.
Eu que agradeço, obrigado.
Nós conversamos com o vereador Sidney Teles na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá, agora 13h30.